Com a proteção de Deus, em nome do povo de Planura, declaro aberta esta reunião. Peço para que todos fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional. Informo aos senhores vereadores que a ata da 10ª reunião ordinária encontra-se divulgada em mesa dos senhores vereadores. Consulta os senhores vereadores se dispensam a leitura da ata. Ata em discussão. Se algum vereador tiver qualquer objeção ao conteúdo da ata, que se manifeste. Ata aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências.
Correspondência recebida em 19/8/2013. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde. Informa a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20/3/1997, para o Fundo Municipal de Saúde de Planura, nos valores de R$ 2.400,00 para o programa Pagamento de Ações Estruturantes de Vigilância de Saúde, Fundo Nacional de Saúde, competência 01/2013. R$ 2.400,00 para o programa Pagamento de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária, Fundo Nacional de Saúde, competência 05/2013. R$ 761,10 para o programa Pagamento de Piso Estratégico, Gerenciamento de Risco de Competências de 01/2003. R$ 761,10 para o programa Pagamento de Piso Estratégico, Gerenciamento de Risco e Vigilância Sanitária, Fundo Nacional de Saúde, Competências 05/2013. R$ 23.183,33 para o programa Pagamento do PAB-FIC, competência 07/2013. R$ 1.525 para o programa Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde, competência 01/2013. R$ 1.525 para o programa Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde, competência 02/2013. O Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência, de acordo com a legislação vigente, informa as liberações de recurso financeiro destinado a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a Prefeitura Municipal de Planura, nos valores de R$ 2.900 para o programa Alimentação Escolar e Creche, R$ 4.644 para o programa Alimentação Escolar e Ensino Fundamental, R$ 3.903 para o programa Alimentação Escolar Pré-Escola, R$ 174 para o programa Alimentação Escolar EJA, R$ 184,64 para o programa PENAT 005, R$ 156,23 para o programa PENAT 005, R$ 440,29 para o programa PENAT 005.
Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições, indicações de números 125 a 131.
Indicação número 125/2013, senhor presidente. O vereador que a subscreve, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo que seja feita campanha gratuita para a castração dos animais de estimação da população carente. Justificativo. O objetivo dessa campanha é diminuir o número de cães e gatos abandonados, bem como a ocorrência de agravos ou risco de transmissão de zoonose. Além disso, é triste ver os animais passando fome na rua, e essa medida minimizaria também esse problema. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustrino senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 13 de agosto de 2013, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação número 126/2013. Senhor presidente, o vereador que a subscreve, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso das suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, preposição da indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo que seja reativada a rua de lazer. Justificativo. É preciso que seja reativada a rua de lazer, pois se trata de um evento saudável que proporciona às nossas crianças a oportunidade de brincar e fazer atividades recreativas ao ar livre, com segurança e prazer. É uma forma de oferecer mais entretenimento e diversão à comunidade. Assim, aguardo o vereador signatário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais, no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 13 de agosto de 2013, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação número 127/2013. Senhor presidente, o vereador que a subscreve, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso das suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, aprovada pelo plenário, preposição da indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo que estude a viabilidade de colocar redutores de velocidade nas avenidas Sergimundo Novaes e Prata, nas ruas Monte Carmelo, Goiás, Monte Alegre, Patrocínio e Paulo Brink. Justificativo. Essa indicação é uma medida preventiva contra prováveis acidentes, visto que observamos nesses locais um excesso de velocidade e os redutores proporcionarão mais segurança à população. Assim, aguardo o vereador signatário que o senhor, ilustríssimo senhor prefeito municipal, determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 13 de agosto de 2013, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação número 128/2013, senhor presidente. O vereador que subscreve, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo que estude a viabilidade de adquirir pedalinhos para o lago. Justificativo. O investimento no lago é essencial para desenvolver e incentivar o turismo e é uma forma de proporcionar mais lazer e diversão às famílias pernambucanas. Os passeios de pedalinho serão seguros em áreas demarcadas e com acompanhamento de monitores. Assim, aguardo o vereador signatário que o ilustre senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 13 de agosto de 2013. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação número 129/2013. Senhor presidente, o vereador que é subscreve Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planúrbio, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário. Proposição da indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustre senhor prefeito municipal, propondo que entre em contato com a Secretaria de Turismo e estude a possibilidade de investir na estruturação e na capacitação do turismo rural, através da criação de rotas de passeios especiais envolvendo esse público e seus familiares. Justificativa. O turismo rural é um meio de conhecer as culturas regionais típicas, como, por exemplo, o desenvolvimento de atividades de artesanato, comidas típicas, locais e históricos. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustre senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais, no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 13 de agosto de 2013. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação 130/2013. Senhor presidente, o vereador que é subscreve Luciano Machado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, aprovada pelo plenário. Proposição da indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo a instituição de um programa de assistência aos vitimados por acidente vascular cerebral, AVC. Justificativo. Este referido programa tem como finalidade informar, orientar, tratar, reabilitar e reintegrar vítimas de AVC através de trabalhos realizados por equipes multidisciplinares. As pessoas acometidas por AVC, muitas vezes por falta de apoio médico ou por falta de condições financeiras, perdem a oportunidade de ter de volta sua vida ativa. E esse programa seria de grande valia para essas pessoas que tanto precisam de apoio. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustre senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais, no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 16 de agosto de 2003, Luciano Machado. Indicação número 131/2013. Senhor presidente, o vereador que é subscreve Luciano Machado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planúrbio, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário. Proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo a criação do Fundo Municipal do Idoso. Justificativa. Esse fundo será usado como instrumento de capacitação e aplicação de recursos, tendo como objetivo proporcionar meios para o funcionamento de ações que tragam benefício aos idosos. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determina as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 16 de agosto de 2003. Luciano Machado.
Passaremos agora à ordem do dia, onde discutiremos e votaremos as proposições apresentadas. Indicação 125. Com a palavra o autor, vereador Carlos Alberto.
Boa noite a todos. Imprensa escrita e falada, funcionários da casa, nobres vereadores, presidente e público presente, em especial meu pai aqui e minha mãe. Essa indicação 125 aqui, ela vai visar diminuir o número de cães e gatos nas ruas que estão abandonados.
Indicação em discussão. Em votação, vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste-se. Indicação aprovada. Indicação 126. Com a palavra o autor, vereador Carlos Alberto.
Esse programa aqui é só reativar ele. Ele é Rua do Lazer. Uns dois, três anos atrás, que eu me recordo, teve na cidade. E ele proporciona às crianças a oportunidade de brincar e fazer as atividades. Num único dia só. É uma atividade que envolve várias atividades educacional, cultural e esse programa poderia estar sendo reativado.
Indicação em discussão. Com a palavra, vereador Lucas.
Boa noite a todos. Dando uma ideia aí também, Juninho, sua belíssima indicação, que seja o dia no dia das crianças, né? Podia...
Uma data muito boa.
Em votação, vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 127. Com a palavra o autor, vereador Carlos Alberto.
Então, essa aqui é uma cobrança que a gente, todos os vereadores devem receber. Esses ônibus da Rio Grande, da Gontijo, da Itamaraty, eles passam na avenida aqui a 80 por hora, não respeitam as placas de sinalização, que também são poucas placas que são existentes. O Celso aqui mora aqui em frente, ele deve ver muita reclamação, né, Celso? E moradores de outras ruas também, eu coloquei aqui a rua Paulo Brink, que é a rua A, né? A Patrocínio, Monte Alegre, Goiás, Monte Carmelo, Avenida Prata e a Segismundo Novaes. Essas aqui são as que estão mais necessitadas no momento, mas com certeza tem outras também. Mas essa aqui poderia ser o secretário de obras, eles tomar de uma forma emergencial, porque poderá causar até um acidente, porque o pessoal não estão respeitando o limite, estão sempre andando apressados e não preocupam com a vida do ser humano, das crianças, dos idosos. Eu creio que o prefeito vai tomar consciência disso aqui e vai resolver esse problema.
Indicação em discussão. Em votação, vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 128. Com a palavra o autor, vereador Carlos Alberto.
Essa aqui é que para seja que a prefeitura possa adquirir uma forma, pedalinhos ali para colocar no lago, para colocar para as crianças, para as famílias, finais de semana, está sendo usado como atividade de lazer e com demarcação, no caso, sempre com monitoramento de pessoas acompanhando. E vai, com certeza, embelezar nossa cidade e trazer também uma forma de lazer, pois a cidade não tem lazer no momento, e esse pedalinho vai unir várias pessoas da sociedade e famílias também, e crianças. Naquela proximidade do Lago de Furnas ali, que é de planura hoje, poderá sendo explorar e com certeza fazer uma coisa que vai beneficiar muitas pessoas que estão precisando de um lazer.
Indicação em discussão. Em votação, vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 129. Com a palavra, o autor, vereador Carlos Alberto.
Isso aqui é uma criação de rotas de passeio na área rural. Porque a gente vê que tem muitas histórias na nossa... não só no perímetro urbano, mas no rural, que não é tanto explorado. A gente poderá criar rotas junto à Secretaria do Meio Ambiente, do Esporte, do Turismo e da Cultura, e fazer um passeio ecológico, um passeio explorando também o artesanato, a cultura da nossa região, para que tenha futuramente possa ser incluído no cronograma de eventos da nossa cidade.
Indicação em discussão. Em votação, vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 130. Com a palavra, autor, vereador Luciano Machado. Boa noite, senhores vereadores, público presente. Gostaria de convidar o vice-prefeito para fazer parte do reservado plenário. Agradecer a presença, Betinho, sua esposa, Dona Ivone. Braga, meu amigo Braga, muito me aconselha e com conselhos bem frutíferos. Sempre vou te dizer isso, Braga. Seis tiros. Dona Dulcinea. Fih. Gostaria de dizer, esse programa, pedindo, eu estou fazendo esse pedido aqui da criação de um programa de assistência aos vitimados por acidente vascular cerebral, AVC. Muitas vezes a gente faz certos pedidos, a resposta que a gente recebe é o seguinte, ah, já está incluso dentro da área da saúde, tem isso, tem aquilo, mas a gente muitas vezes pede um programa específico. E aqui na minha justificativa, aqui, eu estou especificando bem, que é um programa que tem como finalidade informar, orientar, tratar, reabilitar e reintegrar vítimas de AVC através de trabalhos realizados por equipes multidisciplinares, ou seja, médicos, fisioterapeutas e outros. Então, é um programa que eu acho que beneficiaria muita gente da nossa cidade. E conto com o apoio de vocês. Indicação e discussão. Em votação. Vereador, concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ou ao contrário, manifeste-se. Indicação aprovada. Indicação 131. Com a palavra, autor, vereador Luciano. Criação de um fundo municipal de idoso para ser usado como instrumento de captação, aplicação de recursos, tendo como objetivo proporcionar meios para funcionamento de ações que tragam benefícios aos idosos. Então, é um fundo que eu estou pedindo para que seja constituído na nossa cidade para trabalhar exclusivamente para os idosos. Conto com o apoio de vocês.
Luciano.
Com a palavra, o vereador Almezinho.
Esse fundo, tudo bem, a gente vê que tem uma visão até boa, se falar, mas ele seria criado, mas em qual órgão? Assistência social, alguma coisa assim?
Aí fica a cargo da prefeitura, né? Deles ver o melhor.
Seria um fundo tirado pelo lado
da saúde. Eu acho que é mais pela assistência social.
Mais pela assistência social. Muito bem.
Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Passaremos ao grande expediente. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Luciano. A palavra é a vereadora Célia.
Quero pedir aos novos vereadores, nós novos vereadores, faz parte dessa mesa de diretório, o que vem acontecendo com o nosso município, principalmente a nossa comunidade, Orlando Pérez, Vila Paiva e Honorato e outros mais. Ali é um bairro pobre, não podemos mais cruzar os braços, é lamentável, é doído, eu sei que passou essa semana meu sofrimento. Acabou o sofrimento com o Marco Aurélio, porque era todo mês a gente tinha um problema com o Marco Aurélio. É doído. O cidadão não era bem-vindo à nossa comunidade. Dava trabalho aos policiais? Dava. Mas ele não deixou de ser um ser humano. E através do Marco Aurélio, tem mais. Não é só o Marco Aurélio, não é dependente químico, não. Eu lutei de janeiro até agora, correndo atrás do internamento por Marco Aurélio. Agora internei o Marco Aurélio. Agora acabou o sofrimento, é uma vergonha para nós, vereadores, cruzar o braço e deixar. Gente, é doloroso você chegar e ver o seu sangue ali, deparado com o chão, simplesmente o assassino andando de pé. Lá vai embora. Então, o que acontece? Acontece o seguinte... Tá ligado? Então, o que acontece? Gente, vamos ver o que nós fazemos. Conversando com o Josimar, vou procurar o delegado, o tenente, eu vou vestir a camisa. Chega, é uma vergonha para mim, o Chico Velho, que mora naquele bairro, eu sou cobrada demais. Está aí, lá no local eu vi, está aí uma vereadora do bairro, vendo o próprio parente jogado na sarjeta. Simplesmente pedi, Cata, vamos embora, ele está vivo, para me sair dali, porque eu não aguentava mais. Gente, é pedido de palanque de Vilmondes, Beto, João e Paulão. Construir um posto policial lá em cima. Quatro prefeitos falaram isso em palanque.
Vamos cobrar do nosso prefeito? Tem espaço lá ao lado do BS, ao lado do poliesportivo? Tem espaço. Eu acredito que não vai gastar muito para fazer. E ora, olha aqui, gente, lá é, tem que ser na rua I, J e H. É ali o problema. Tudo bem, não vai resolver? Não vai, mas ali está um respeito. Procurar essas polícias de manhã, está indo investigar esses ônibus, pedir a ficha desses povos que trabalham, que vêm de fora, para ver com quem nós estamos lidando. Hoje, passou comigo, vai passar com outra mãe, nós não podemos deixar uma criança comprar um pão na padaria. Não podemos deixar mais um menino ir lá no açougue buscar uma carne. Que, como que a gente vai deixar? Saindo ali do Orlando Pérez para ir até a escola, às vezes que perde o ônibus. Eu peço encarecidamente que nós, novos vereadores, se pôr o caso de fazer uma reunião, estudar o caso, onde que é o meio, onde é a medida que nós vamos ver juntamente com a polícia militar, com a civil, solução para esse problema. Não podemos mais cruzar o braço. Não podemos só ficar no papel, não. E falar em palanque, não, gente. Vamos sonhar e pôr o sonho em ordem, em atividade, vamos trabalhar. Então eu peço, Luciano, vamos começar a pensar nisso aí. Nós outros, a turma, a nossa comunidade, vamos trabalhar. Vamos deixar o tamanho ver esse filho debruçado no chão, não? Muito meu, muito obrigado, gente.
Com a palavra, vereador Celso.
É, boa noite a cada um de vocês aqui presente. É, já fiz uma indicação de um posto policial lá, no, lá em cima. Então, é muito triste, não só um parente igual foi da vereadora Célia, é muito triste você ver uma pessoa ser morta por uma arma branca que custa R$5, R$10, 10 horas da manhã, e realmente a pessoa sair andando, fugir, né, e tranquilamente. Então, tendo um posto policial, que é muito simples, seria um cômodo lá, um salão, com um computador, um telefone e uma viatura na porta. Já intimidava o marginal matar um, porque realmente a polícia vai estar ali perto, vai prender ele, ele já pensaria duas vezes antes de fazer o crime. Então, se todos nós unir, igual a Célia está falando aí, muitos moram aqui embaixo, mas o Chico, ela mora lá na parte de cima, eles vivem mais o problema lá, e realmente está sendo vendido droga meio-dia, duas horas da tarde, durante o dia. É muito vergonhoso para a nossa cidade, porque o maior movimento da nossa cidade está lá na rua e para frente, né? Então, a gente juntar uma força, nós vereadores, junto com o prefeito, buscar recurso, porque realmente Planura, essa delegacia não tinha que ser aqui não, tinha que ser lá em cima. Se tiver um jeito de não fazer, transfere daqui para lá, porque realmente lá está o problema mesmo. E eu, pode contar comigo, vereadora. Estou aqui para ajudar muito boa noite a todos vocês.
Palavra, vereador Francisco.
Boa noite a todos. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, imprensa escrita e falada, funcionário dessa casa, público presente. Isso aqui mais uma vez, frisando, acho que vocês lembram, há poucos dias atrás, o pedido que eu fiz aqui de emergência. Quero aqui também, no meu sentimento, nossa nobre colega vereadora Célia. Mas, gente, aquilo que eu falei aquela noite aqui e pedi ao senhor presidente que a gente visse, eu tenho certeza que o senhor viu ou vai ver. Agora tem as palavras da nobre vereadora Célia falando da questão também de pôr uma gabine policial ou pôr um cômodo, qualquer coisa que seja. Todos nós sabemos que é de extrema necessidade, mas não resolve o problema. O que resolve o problema é a polícia ter mais efetivo e em cima, resolver o problema, porque eles matam na porta da delegacia e penduram. Então, aquilo que eu falei aquele dia, nossa cidade é uma cidade pequena, é uma cidade que tem muitas pessoas que moram aqui, ele não tem o contato que nós temos lá no final de semana, por isso que ela está citando eu e ela. Eu vejo as coisas como é que acontece mais de perto, porque eu moro lá. Realmente, a nossa cidade está ficando uma cidade, de um modo geral, falar uma questão perigosa é no Brasil inteiro. Mas a nossa cidade está crescendo E realmente o efetivo policial, as autoridades, não tá, eu acho que não está tomando as necessidades, tomando os rumos certos, e para evitar um pouco mais, porque a gente, como se diz, inibir de tudo, a gente sabe que é quase impossível, só Deus mesmo consegue. Só quem sabe o que, que é a questão, o que, que passa todos os moradores, principalmente da rua Paulo Brink para lá, quem mora lá, porque quem vai lá e volta não sabe o que, que a gente passa. Lá não é só final de semana, né, nobre vereador? Não é só final de semana, é todos os dias. Você vê ao vivo e a cores, assim, pessoas vendendo entorpecente, pessoas usando entorpecente no meio da rua. Eu, esses dias, em conversa com o sargento Jucimar, ele ainda até falou para mim, ele falou, ah, a gente não consegue. Nunca, a hora que eles vêem uma viatura, é claro que vai recuar. Se colocar um posto policial ali, eles vai, só vai afastar um pouquinho do local, mas vai ser a mesma coisa. Eu acho assim, tem a necessidade realmente, foi um pedido de todos, a gente sabe que ajuda e muito, sem dúvida, mas o que eu quero pedir, carecidamente, porque igual falou a nobre vereadora aqui, aconteceu com o sobrinho dela, mas nós temos muitas pessoas, se coloca na pele de uma pessoa da família que está passando o que ela está passando e o que os outros estão passando. Aí vai lá, muitas vezes a pessoa fica nervosa e fala assim, nós não temos leis. Todas as autoridades, autoridades municipais, as polícias, eles cruzam o braço. Gente, você fica pensando, tem hora que a gente fica sem saber o que, que faz. Olha o pedido dela, é a realidade que a gente vê. Eu fiz um pedido desse, deve ter o quê? Um mês e pouco. Teve até as pessoas da casa que estavam incomodando, que estavam guardando droga no muro dele. Isso justamente onde o filho dela, o sobrinho dela, faleceu, o rapaz matou, foi justamente o local que eu pedi. Você entendeu? Como se diz, aquela região ali, a região pior que tem. Bom, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se o problema está na polícia, se o problema está nas leis municipais, ou não sei, a gente não sabe o que está acontecendo. Mas se não, realmente não tomar uma providência necessária, só dizer assim, vamos levar o posto policial lá para cima, para a vila. Vai só mudar de lugar. É lá o local, o perigo está lá. Eu acho que o efetivo tem que pegar firme, em cima, procurar andar com carros diferentes. Bom, talvez estou até falando demais, mas sou hoje representante legal desse município, também posso opinar, com certeza. Isso eu vejo. Se vocês forem lá, todos vocês vão ver também. Por que a polícia não vai ver? Por que as autoridades que podem tomar providência não vão ver? Então fica aqui mais uma vez o meu pedido, reforçando as palavras da nova vereadora. Pelo amor de Deus, gente, vamos cuidar um pouco mais, senhor presidente. Vamos pedir, vamos, se for possível, vamos marcar uma reunião com o tenente aqui, o Marcos Vinícius agora, né? Ou quem for preciso aí para eles tomar uma providência mais. Muitas vezes, o que é que eles vão falar? Eu tenho certeza que muitos deles vão falar, ah, vai, não tem jeito. Eles vão falar que não tem jeito, vai continuar o que está. Mas tem que existir uma maneira. Porque hoje mesmo eu recebi uma reclamação, porque eu falei para ela que tem que fazer com a polícia. A pessoa trabalha comigo, estava no ponto. O rapaz foi lá cedinho falar palavras palavreado para ela, cedinho, a mulher sozinha, eu vou ter que andar dois quarteirões a mais para buscar ela na casa dela, porque ela não pode ficar numa esquina após a casa dela, porque, quer dizer, se ali a polícia fizesse uma ronda mais cedo, um pouquinho, inibia muitas vezes várias questões. Bom, gente, essas foram as minhas palavras, que Deus abençoe a todos, muito obrigado a todos, Deus abençoe.
Com a palavra, vereador Carlos Alberto.
Quero deixar aqui o sentimento à Celinha, à família dela, e dizer que estamos juntos aí, a gente vai lutar junto, nós vereadores aqui, para ajudar para aquele bairro ali. Eu não moro ali, mas eu vou ali umas quatro vezes por dia, sempre estou ali naquele bairro e vejo mesmo, como o Chico diz aqui, e a Celinha. E hoje eu fui na polícia lá, sobre conversar com o tenente, sobre outros assuntos. E ele estava falando lá que está precisando de o dobro de policiamento. E uma viatura que a gente, naquela vez que você, Chico, na reunião passada, solicitou lá, eles falaram que estava precisando de um carro com gaiola, né? E já foi feito esse pedido junto a um deputado aí. Vamos aguardar, tem dois ou três deputados, né, que representam a polícia, também juntando nós, vereadores, aqui, a gente reforçando, cobrando esses deputados para enviar uma viatura aqui com gaiola e também ver com esse governo de Minas aí, ver se ele pode, né, melhorar um pouco a nossa, o nosso pelotão aqui, que tá faltando policiamento. E talvez, com certeza, um posto policial na Vilinha não vai resolver tanto o problema, mas vai inibir um pouco aqueles moradores. Talvez eles fiquem mais receosos, né? E vamos lutar aí, vamos ver esses deputados aí, que tem vários, tem dois ou três deputados militares aí, vamos cobrar deles, de repente eles ajudam a gente aqui, vamos fazer um ofício aqui, os 9 vereadores, vamos cobrar aí, porque aconteceu com a família dela hoje aqui, né, essa discussão, e pode acontecer com a nossa também, pode ser um parente nosso que pode morrer ali passando no local lá, ser atingido por alguma coisa, um tiro perdido, uma bala perdida, ou está passando de propósito na localidade, pode até sofrer também algum tipo de morte, né? Então vamos lutar assim, vamos unir nós vereadores aqui, nós juntos unidos aqui, nós vamos conseguir isso aí, se Deus quiser. Desejo uma boa noite a todos aqui também.
Palavra, vereador Lucas.
Boa noite a todos. Meus sentimentos também, Celinha, toda a sua família. Como você disse, para saber quem está morando na nossa cidade, assim, é bom chegar nos donos de imóveis que aluga para muitas pessoas, junto com a polícia mesmo, todo dono do imóvel chegar, toda vez que faz o contrato com essas pessoas, vão para alugar a casa e pegando o RG de cada um, o RG, assim, a cópia do RG. Como em 2002, eu acho, lá em casa. Aí meu pai contratou um pintor aí, né, indicado por ele, contratou o cara, acho que era do Pernambuco ele. Aí esse cara ia lá em casa e tal, e meu pai sempre faz uma festinha e pintava, bebia lá com a gente, churrasquinho. Aí até que um dia ele meio que não avisou pra mulher dele. A mulher dele foi, denunciou ele, ele era um fugitivo lá do Pernambuco. E nós não sabia, entendeu? Eu acho que se pegar informações junto com os donos das casas, que aluga para turma, essas coisas assim, pode minimizar um pouco. Mas também a falta de policiamento, junto com a polícia civil, fazendo as investigações, chegando nas principais fontes, pode resolver um pouco também o problema da nossa cidade. E também um quartel lá em cima pode melhorar também, é muita coisa que pode ser feita, e melhorando assim, é isso, obrigado a todos.
Boa noite, mesa diretora, nobres colegas vereadores, imprensa que presente, funcionários dessa casa, público presente. Essa discussão aqui é importantíssima, mas a gente falou, debatemos aqui uma reunião há uns 30 dias que o Chico reclamou da segurança pública do município, mas realmente a gente está em falha, porque nós não tomamos atitude. Eu acho que a gente tem que falar aqui e vamos agir, entendeu? Porque todos aqui sabemos que o efetivo realmente está carente, mas se tem deputado, pode ser da polícia, que não seja da polícia, vamos na companhia Frutal, que comanda a gente, vamos na de Uberaba, o Clareto está aqui, é conhecedor da hierarquia policial, vamos atrás, vamos unir, mostrar essa vontade nossa, esse desejo de melhorar a segurança pública no município, porque está complicado. Eu tenho medo, eu moro aqui embaixo, tenho medo, porque a minha rua aqui é pouco movimentada, lá em cima eu vou lá direto, vejo a calamidade que realmente encontro. Mas são várias medidas que têm que ser tomadas, porque conversando aqui com o Chico, é um empreiteiro, o que acontece? Vem essa mão de obra barata e não se puxa um antecedente. Quando puxa, ele tira no estado de Minas Gerais, e no estado de Minas Gerais ele não tem passagem. Você tem que pegar, gente, e exigir as firmas que vão dar emprego, ele está falando uma das saídas, a gente tem que buscar soluções. Nós não queremos, nós não estamos falando do direito de ir e vir e de morar, de imigração, de estado para cá, a gente não é contra isso, só que a gente quer que venha pessoa honesta, trabalhadora, que precisa de oportunidade de emprego. mas nós vamos ter que passar por um crivo diferente, porque é complicado. Igual ele falou, estava na casa dele trabalhando um pintor que era fugitivo. Às vezes a gente é abraçado com um lobo achando que é um carneiro, e o negócio é complicadíssimo. Então a gente vai ter que realmente fazer esse peneirão. Não é bom politicamente falar isso em público, mas decisões têm que ser tomadas. E se a gente é representante do povo, vamos dar um jeito de cercar esse negócio e fazer esse peneirão. Porque é complicado. É muito complicado. Chega, o Chico sabe, chega dois ônibus aí, três ônibus, de pessoal, e pior que eles são todos semelhantes. Complicadíssimo, é difícil. Eu não conheço, vou falar a verdade pra você, converso com eles, eu falo, ô primo, ô Moreno, beleza, como é que tá? Você não sabe nome, não sabe nada, eles conversam pouco. E a gente tem que, infelizmente, o honesto tem que ficar. Agora o cara não pode fugir, fazer um crime lá no estado dele, vir aqui esconder, e na hora ali, enquanto ele está calmo, às vezes ele segura as pontas, como diz ele. De repente, na hora que ele bebe alguma coisa, ou dá um conflito, esquentou o sangue, ele mostra outra personalidade dele. E aí quem paga é o cidadão aí, ó. Então, a gente, além dos problemas sociais, a desigualdade social que nós temos no município, que causa a inserção no mundo da droga, isso tudo errado aqui, a gente tem esse outro problema também do fluxo de pessoas, que é temporário, que não entra no cálculo da quantidade populacional do IBGE para a gente aumentar a receita, só entra na demanda do serviço público. Então essa coisa é muito complicada. A gente tem que ver, correr atrás. A prefeitura, nós vereadores aqui, todo ano aprova a subvenção para manter o convênio da prefeitura com o Estado de Minas Gerais, com apoio à Polícia Militar e à Polícia Civil e à Florestal. Todo ano a gente passa R$50 mil do orçamento do município para investir num serviço que seria prestado pelo Estado. Isso é uma parceria que o município está fazendo. Então, com base nessa subvenção, podemos estar cobrando isso, uma ampliação do efetivo. Está falando que precisa do dobro, mas que se aumente 30%, 50% do efetivo, o que precisa é a presença mesmo, física. Como diz o Chico, esse projeto que o Celso apresentou, eu apresentei no meu primeiro mandato, que era para fazer esse prédio lá, destacamento, esse ponto de apoio lá em cima. Eu acho que ajuda, mas vai ter que tomar muita medida. A coisa está feia, está séria, mas séria mesmo. Então, se a gente não peneirar, as firmas vão ter que fazer esse critério, Chico. Querendo ou não, você, depois eu te dou a parte, o Chico é cearense, vou dar um exemplo, o mais votado de Planura, o cara bem recebido, honesto, tem que ficar aqui, entendeu? Mas temos que avaliar, você tem noção, deve te ceder a palavra para você dar um esclarecimento maior, mas se a gente não tomar essas medidas, gente, por que não desce em Colômbia? Porque sabe que a hora que para o ônibus, a primeira coisa é tirar a certidão de antecedentes deles. Não é que o Fabinho proíbe, não, ele dificulta. Porque a hora que você puxa, o cara tem medo. E ele não vem e não para lá. Entendeu? Então a gente ficar falando e escondendo e também omitindo, né? É covardia. Nós vamos ter que pagar, às vezes, aí, porque nós temos que tomar atitude. Porque a gente fala e pode ser ameaçado depois. Mas a gente tem que ser homem, para representar o povo, homem e mulheres, sérias igual a Celinha. Porque eu desejo, sabe, um conforto para você e para sua família, Celinha, porque eu sou seu amigo, mas é só no momento assim que a gente passa um apuro mais doído que o trem fica feio, que aí você sente na pele. Quando você está vendo, ah, caiu um lá, caiu um ali, mas caiu debaixo do seu braço, é complicado. Então, para não evitar isso do restante das famílias de Planura, a medida tem que ser tomada. Eu queria só dizer isso, Luciano, que o senhor hoje é um líder nosso aqui da Câmara, o representante maior da casa. Nós vamos ter que fazer ofício, sim, correr atrás, juntar força, falar com o prefeito, tem convênio, nós pagamos, nós ajudamos, temos que pedir. Bom, o tenente está falando que precisa, vamos lá com ele, vamos no comandante aqui em Frutal, depois vamos em Uberaba, que é outra companhia, depois vamos em Belo Horizonte. O estado de Minas Gerais tem que ceder alguma coisa. Nós temos que mostrar que nós estamos na divisa de um estado aqui e a coisa é complicadíssima. Fronteira de estado, o risco é maior. Então, é isso, vou falar, tá bom, eu queria só contribuir com o meu apoio, viu, Celinha? Pode contar comigo, que eu dê conta de ter força e amizade, relacionamento com nossos deputados, com os demais dos nossos colegas. Então, nós temos que juntar a força aí. É só isso, boa noite, eu vou ceder minha parte, que o Chico quer explicar alguma coisa.
Eu só queria frisar aqui o que o Lucas falou ali, questão da casa, quando aluga a casa. Eu não sei se vocês têm conhecimento, você aluga pro cara, mesmo você, vamos dizer que aluga a casa para mim. Aí eu vou morar na casa, mas de repente vem 4, 5 pessoas junto. Eu sou parente seu, você faz a coisa errada. Como que vai descobrir? Eu acho que tem que ser abordagem de rotina. Isso é uma ideia... Tipo assim, você vai chegar, vai falar tenente, para alguém, vai falar, não, mas isso aí a gente está fazendo. Eu acho que tinha que ter mais presença da polícia, trazer abordagem de rotina, deu desconfiança, vai em cima. É a única parte de inibir, porque essas pessoas, igual o Fausto falou, são muito, existem muitas pessoas flutuantes. Teve um caso bem parecido com o seu, o cara foi buscar, a polícia foi buscar ele na roça, e ele estava cortando cana com nós aqui, ó. E a polícia foi buscar ele na roça, e ele foi saindo de mansinho, e a polícia cercou, pegou ele. O cara tinha, era fugitivo de 5 homicídios. Você vê a, como é que a coisa funciona. E não tinha uma documentação, não tinha nada, e inclusive o ônibus, que ele estava dentro do ônibus, era o meu, ele, eu estava dirigindo, a Polícia Federal me parou às 5h30 da manhã, chegando em Frutal. E ele dentro do ônibus. Você vê como é que a coisa funciona. Eu acho que, como que a polícia sabia que tinha um fugitivo de 5 homicídios lá dentro? Eu acho que tem que ter uma abordagem de rotina. A polícia veio aqui em Planura, chegou aqui, descobriu onde ele morava, já vinha, foi, chegou lá, me procurou, perguntou o nome da pessoa, eu não sabia o nome da pessoa, ele falou, como é que você não sabe o nome da pessoa que está trabalhando com você? O cara está trabalhando comigo 2, 3 dias, como é que eu vou saber, avulso? Não pedi nada dele. Isso aí acontece, acontece, eu fui prestar serviço 3 dias para uma pessoa, e acontece, levou, o cara estava trabalhando com quem? Com o Chico, não importa com quem ele está, já está vindo atrás, pega, e a pessoa está aqui. E se a polícia, eu acho, der uma abordagem de rotina mais rigorosa, vai conseguir pegar. Então é isso.
Bom, fala, vereador Mezino.
É, boa noite a todos, companheiros da mesa, novos vereadores. É, eu entendo o seguinte, a segurança pertence de responsabilidade do cunho do Estado. Agora, nós é que sabemos onde a Correia está apertando nosso município. Em reuniões anteriores, Celinha fez esse pedido, o Celso fez o pedido, a Celinha fez esse clamor, o Chico também. E eu vejo assim, bom, o posto policial dificulta às vezes as coisas, impõe um pouco, né? Mas ainda acho que não resolve. Simplesmente vão evadir da onde tem o posto e vem para onde não tem. Então, eu vejo que hoje essas coisas, o problema não está só em coibir o elemento. Eu acho que precisa mais que isso, precisa de uma política desenvolvida para isso, né? Pôr o posto policial é mais que urgente e necessário, mas temos que criar uma política desenvolvida para a segurança do município, acho que é isso, né? Aqui, quando você faz uma reunião do conselho, que você chama o público, não aparece. Você não tem elementos que se compõem o conselho. Nós temos o conselho de criança e adolescente. É uma dificuldade para que as coisas funcionem. Então, as pessoas também precisam participar desses conselhos e criar a política desenvolvida a isso. Criar trabalho com as escolas, porque são crianças hoje, mas vão ser os adultos de amanhã. Nesse carnaval eu vi coisas horríveis. Eu vi menores de 12, de 13, de 14 anos com bebidas destiladas no copo. Isso é uma... impossível, onde estão seus pais? Então acho que tem que começar por aí também, porque depois que ele está lá, já instalado na criminalidade, você pode pôr um posto policial a cada quarteirão, você não vai combater o crime, tá? Então, eu acho que precisa melhorar a base, tem que melhorar a base, acho que é a estruturação. Agora, uma cidade que tem hoje média de quase 20% de população flutuante, que é o caso que vocês estão debatendo. Eu concordo que vem as dificuldades, porque nem entra na contagem do IBGE. Nós somos hoje 10.390. Temos acho que 1.900 e poucas pessoas que não entram na contagem, que são flutuantes. Mas será que o crime também está vindo só dos flutuantes? Nós temos filhos daqui também que cometem crimes bárbaros também. Por isso que eu estou falando que o problema às vezes está na base. Tá. Qual é a responsabilidade? Aonde cabe nós, vereador? Cabe sim, então. Então nós vamos juntar todos os vereadores, prefeito, e vamos cobrar, então, dos comandos maiores, né, para que envie mais efetivo para o nosso município. Até, inclusive, essa semana, que estava aí o deputado Sargento Rodrigues, e é uma pessoa que tem ajudado muito nosso município, destacado bastante nosso município. Até se for olhar a quantidade de votos que ele tem aqui, ele tem feito, né, coisas muito boas para o município. E uma das coisas que eu disse para ele foi isso, que nos ajudasse a melhorar o nosso efetivo, porque a gente sente o que, que está passando. Nós não temos a quantidade de pessoal trabalhando para dar essa segurança. O Claré está ali, aqui presente, e ele viu a gente falando isso com ele. Mas, como se fala, é nível de Estado, às vezes fica difícil. E olha que o Estado, a única coisa que ele está honrando ainda é com o efetivo, porque o resto, tudo é o município que tem que bancar. É o combustível, é tudo. Então, as coisas não é fácil. Mas nós precisamos, além de um posto, precisamos de trabalhar uma política pública para o meio. Então, essa o Faustinho falou uma coisa ali, e o Chico já tem experiência de alguns passagens, pelo que ele falou ali. Então, o que precisaria adotar é uma restrição melhor, né, para que vá peneirar. Eu acho que tem jeito, porque planura é pequena. Se você dá uma volta aqui o dia inteiro, uma semana você sabe quem trabalha e quem não trabalha. Você entendeu? Se você abordar ele 3-4 vezes numa semana dentro da cidade, você já sabe então que ele não quer nada com a dureza. Então, né? Então, eu acho que precisamos criar políticas preparando as crianças e os jovens hoje, porque amanhã vão ser adultos. E eu não vejo que o município está contribuindo muito com isso. Porque nós, em casa, às vezes nós até discutimos com o filho nosso, levanta, está na hora de ir para a escola para tal, mas nós não levamos ele para uma doutrina. Então, é da onde vem. Tem gente que não acredita nem em religião, tudo bem. Mas, às vezes, você obriga seu filho na escola, mas não obriga ele a buscar uma doutrina. E isso tudo contribui. Tá? Que a primeira coisa que vai aprender um jovem hoje, que aprende mais fácil, beber e fumar. E isso a sociedade não pune. É proibido vender, mas vende. Então, é difícil. Então, precisamos de criar política que segura desde lá do consumo de bebida alcoólica antes de virar um bandido. Agora, também culpar só a população flutuante também seria um pouco injusto, porque nós temos filho nascido aqui também que é tranqueira de né? Fico sentido, isso aconteceu com a Celinha. Ela lá vem reclamando, não é da agora, das dificuldades que ela tem no bairro dela. O Chico também é vereador lá, sabe o que passa, porque talvez, não, ainda que não aconteça com eles, mas acontece lá no meio, eles moram lá e estão assistindo. Então é dolorido isso. E me proponho a vocês, se vocês quiserem, amanhã nós procurarmos um prefeito, tomar uma atitude nesse sentido, de ir fazer uma manifestação que precisa dar jeito. Isso não pode continuar. Estou aqui, acho que o prefeito precisa de acordar melhor para essa situação, porque ele é o executivo, né? Eu acho que precisa tomar uma atitude rápida, eu acho que ele é a primeira mão que tem que fazer isso. Né? Nós vem em segunda parte junto com ele, alicerçando isso. Né? Fico deixar aqui gravado meus pesares, viu, Célia? Que não é fácil quando a gente perde um ente querido por uma violência. É difícil de engolir a situação. Mas acontece em qualquer família também. Né? Então eu quero deixar aqui os meus pesmos. Né, do que aconteceu, mas indiferente de ter acontecido com uma parente de uma vereadora, para chamar atenção, não, poderia ser de qualquer um, é uma situação, né? Mas acho ainda, não é colocando posto policial que vai resolver, eu acho que nós temos algo a mais a ser feito, acho que é entre nós mesmos, comunidade, vocês que são empreiteiro, selecionar melhor a turma, contribuir mais, eu acho que é isso. Ao recebermos esse pessoal em planura, precisamos de sim querer saber de onde veio, que maneira veio, qual a situação. Não é puxar antecedente em delegacia, não, é puxar no fórum mesmo, a nível federal. Eu acho que é lá que a gente consegue selecionar isso. Essas são as minhas palavras, eu quero deixar aqui uma boa noite.
Queria desejar uma boa noite a todos novamente. Quero dizer, vereadora Célia, que eu comungo com todas as suas palavras. É muito triste o que aconteceu na sua família. Eu quero dizer que uma das medidas que a gente pode tomar, não sei se tem como, que eu acho que essas empresas, muitas vezes, elas se furtam de pedir esses antecedentes criminais. Acho que nós podemos, nós, os nove vereadores, procurar essas empresas que têm funcionários aqui na nossa cidade, para ver se conseguimos exigir delas esses antecedentes, que é um antecedente que tira no fórum. Não é esse antecedente que sai só de Minas. Então, eu acho que é uma medida. Outra medida, procurar o tenente, é o Vinícius, né? Pedir um relatório para ele, do contingente, o que, que é usado pela polícia militar, sobre o que, que é o número de policial por habitante. A gente tem que ter em mãos isso. Porque, de repente, a gente está pedindo contingente e aqui está no limite, de Minas ou do Brasil, não sei. Aí o problema é o quê? É o serviço que não está sendo bem feito. Mas eu acredito que aqui o contingente está pouco, porque eles têm reclamado bastante. Então, pedir esse relatório para o tenente e a gente correr atrás do nosso deputado. Tem o deputado Sargento Rodrigues, a gente passar esse relatório para ele, eu tenho certeza que ele pode nos ajudar bastante. Tem o tenente Lúcio, né, Celso?
Tenente Lúcio, do PDT.
Então, a gente tem que ter esse relatório em mãos para a gente poder fazer esse estudo. Porque muitas vezes, gente, a gente ir atrás sem um documento, sem um fato comprovado, é difícil. Então nós vamos pedir, vou pedir em nome de todos os vereadores, para a gente entrar em contato também com essas empresas que têm empregados na nossa cidade, para ver se tem como exigir deles essa documentação, porque, pelo que me parece, muitas dessas empresas não querem pedir. Parece que eles não interessam tanto. Eles querem, como se diz, é mão de obra barata. Não importa que jeito que ela venha. Então nós temos que cobrar sim.
Bom, só queria dar uma resposta aqui para o nobre colega Lucas. Lucas, eu fiquei te devendo uma resposta sobre a situação da contratação da empresa para a insalubridade. Tá? Na verdade, estava parado, eu fiz uma cobrança, assim que você me falou. Já estão se preparando um edital para poder fazer a licitação da empresa para estar fazendo esse trabalho. Eu te prometi que trazia essa resposta, tá bom?
Não fizeram a contratação?
Tá elaborando o edital para ver a licitação, qual a empresa que vai fazer. Não estava feito, mas está fazendo.
É, porque me passaram há um tempo atrás que tinha até contratado. Estão na licitação ainda. Então, obrigado. Gostaria de fazer um agradecimento especial, Clarete, ao deputado Sargento, se você passa para ele. Gostei muito de conversar com ele, uma pessoa muito sensata. E nós, de Planúcio, estamos precisando de pessoas desse jeito. Que se fez nessa visita dele foi uma justiça dele ter trazido alguns benefícios e não ter podido inaugurar. Então é muito triste para uma pessoa que busca recursos para a nossa cidade e não ter condições nem de poder entregar ao povo que ele beneficiou. Então, gostaria de agradecer a presença de todos. Peço ao secretário que proceda a chamada nominativa.
Adriano Roberto da Silva.
Presente.
Almezeno Luiz Martins, presente. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Presente.
Célia Soares Lucas.
Presente.
Celso Luiz Martins.
Presente.
Fausto Luiz Martins.
Presente.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Presente.
Luciano Machado.
Presente.
Lucas Giovanni da Silva.
Presente.
Convoco os senhores vereadores para a reunião ordinária que se realizará no dia 2 de setembro de 2013. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião.